Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um EconOlivia nessa segunda-feira chuvosa em São Paulo. Vocês estão vendo a chuva? Enfim, tá chovendo em São Paulo, tá um clima refrescante. Mentira, tá frio mesmo. Não frio, sabe? Mas tá, tipo, não tá calor, nem frio. Mais pra frio do que pra calor. Enfim, meu cabelo não vai secar nunca, vocês vão ver. Até o final do dia meu cabelo vai estar molhado. Mas tudo bem, paciência, c'est la vie. Seguinte, esse aqui é o EconOlivia, um podcast diário que acontece... tomate de chiclete, que feio. Desculpa. Um podcast diário que acontece... aqui na Tabum, ao meio-dia, de segunda a sexta, e a gente comenta as principais notícias do dia e os temas mais polêmicos, a gente dá uma aprofundadinha, numas reflexões aprofundadas. Por que a gente só faz ao vivo aqui na Tabum? Porque na Tabum você pode comprar esse cafezinho e interagir comigo ao vivo, se você quiser. Se você quiser, você pode entrar ao vivo mesmo, tipo, vir falar, como a Jennifer já fez uma vez. Ou pode entrar só por áudio. O Felipe chegou! Ou você pode também só escrever um texto aí, sei lá, você faz o que você quiser para interagir comigo. E é nóis. Essa que é a graça de fazer ao vivo na Tabum, que você pode interagir comigo, a gente interage, a gente conversa. Eu gosto muito de interagir com vocês. Boa tarde, Felipe! E é isso aí, vamos falar aí do que a gente tem para falar hoje, porque hoje tem bastante coisa pra gente falar, né? Mentira. Vocês nem sabem, né, o que tem pra falar. E eu falo, não, hoje tem bastante coisa pra falar. Eles vão falar, ué, como que eu vou saber se tem bastante coisa pra falar? Você não falou o que tem pra falar? Vou falar agora. Eu vou passar pelas principais notícias do dia. Vocês estão percebendo como eu sou, né? Isso daí vocês não veem nos stories. A Olivia, de verdade, ela é assim. Ela vai falando com ela mesma e respondendo. É uma pessoa meio louca. Fala dela mesma na terceira pessoa, enfim. A gente vai falar hoje de algumas notícias que... Segunda-feira é um dia meio morto, né? Vocês estão ligados? Segunda-feira é um dia meio... porque teve final de semana não tem muita notícia, então fica meio... Aí, nós vamos responder alguns pics que vocês enviaram e comentar algumas notícias que não são frescas assim, né? Frescas assim, tipo, nossa! Mas são notícias importantes. São notícias, não deixa de ser importante, entendeu? Não é porque não é fresco que não é importante, continua sendo importante, tá bom? Por isso que a gente vai falar. Por exemplo, a expectativa do PIB para a economia brasileira desse ano era de que a gente bombasse, assim, de repente, quando o PIB bombando, pá! Mas essa expectativa não vai se corresponder. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa de que o PIB fosse se recuperar naquela curva super rápida lá que o Paulo Guedes falou. Mas essa expectativa está balançada nesse momento. Por quê? Porque grande parte dessa expectativa estava relacionada com o mercado externo, né? Como vocês sabem, a gente é muito dependente do mercado externo. Então, a gente... Todo mundo é muito dependente do mercado externo, menos a Coreia do Norte. Brincadeira. Ai, gente, meu amor é tão bom. Brincadeira, brincadeira. A gente é muito dependente do mercado externo. E o mercado externo não está se recuperando na medida em que nós estávamos com expectativa. Principalmente por causa da crise energética que a gente falou na semana passada, né? Que está acontecendo em vários países também, não é um problema exclusivo do Brasil. A crise na China, que eu não vou nem me gabar de novo, porque eu já me gabei muito dessa história, mas enfim, a crise na China também atrapalha nosso crescimento, porque a gente precisa exportar para a China. Se a China não está crescendo, está bombando, né? A gente vai exportar menos e aí o nosso PIB tem uma tendência de se recuperar menos. Hoje sai o boletim Focus. Saiu o boletim Focus hoje. O boletim Focus, não sei se vocês sabem o que é, né? O boletim Focus, ele, toda semana o Banco Central faz um compilado das expectativas do mercado. Ou seja, da expectativa do pessoal que trabalha, né, com macroeconomia, o que eles estão projetando para a economia. E toda semana atualiza. Ou seja, tipo, não tem grandes diferenças de uma semana para outra, mas tem diferenças. Por exemplo, essa semana a expectativa para a inflação aumentou, tanto desse ano quanto para o ano que vem, e a expectativa para o PIB enxugou, porque eu já expliquei para vocês que PIB e inflação, na ordem natural, está bem relacionado, né? Só quando a gente vem para uma estagflação como que a gente está vivendo agora nesse país. Enfim, mas aí reduza mais ainda a projeção do PIB. Quando a inflação está aumentando, na estagflação, o PIB não está crescendo. Vocês entenderam, né? Acho que vocês já sabiam disso. O câmbio, a expectativa para o câmbio, para a taxa de juros, se manteve estável em relação à semana passada. No Boletim Focus, né? Não significa que não vai crescer, que não vai ter problema, tá? Significa só que na semana passada eles projetavam que ia crescer um tanto, e essa semana eles continuam projetando que vai crescer esse mesmo tanto, entendeu? Sacou? Beleza. Tem aí um boato, a gente tá sempre, desde 2018, a gente tá sendo assombrado por uma tal de greve dos caminhoneiros, né? Tudo vira greve dos caminhoneiros. Qualquer coisa é greve dos caminhoneiros. Enfim, eles estão ameaçando aí fazer mais uma greve, pedindo, as reivindicações deles são valor mínimo de frete rodoviário, aposentadoria especial de 25 anos e mudança na política de preços da Petrobras. Ai, gente, mas o governo não teme que essas pautas, as ameaças relacionadas à greve sejam cumpridas. Aparentemente, Bolsonaro continua dialogando com os caminhoneiros, não sei, vocês viram a crise, né? A treta, eu adoro acompanhar treta, tipo, parece reality show, de apoiador criticando, desiludido, enfim. É muito legal, eles mandam os áudios no WhatsApp, aí vaza o áudio, aí eu tenho vídeo na internet, enfim. PCC. Assim, não é exatamente uma novidade isso, mas enfim, o PCC usa uma empresa investigada pela Lava Jato, bitcoins e videogames. Agentes detectam lavagem de dinheiro de Marcola. O grupo usa criptomoedas para movimentar ativos e fazer pagamentos. Então, eles usam os doleiros lá da Lava Jato para fazer lavagem de dinheiro e eles fazem a movimentação financeira com o uso de criptomoeda. Por que o uso de criptomoeda? Porque criptomoedas não são regulamentadas por nenhum banco central. Então, meio que não tem como descobrirem que eles estão fazendo isso, entendeu? Tipo, quer dizer, até tem, mas enfim, é muito difícil. Falei, não era exatamente uma novidade, só uma informação para você, né? Agora a gente vai responder algumas perguntas enviadas via Pix. A Roro falou assim, ou seja, pedindo privilégio de novo. Você está falando dos caminhoneiros, né? Eles estão no direito deles de pedirem, né? Tá certo, tem que pedir mesmo. O que, né, seja sustentável, mas não é que o governo tem que dar. Mas enfim, vamos lá. Perguntas enviadas via Pix. O Luiz mandou R$5 com a seguinte pergunta. Oi, Olivia, o que você acha do Ciro Gomes? Uma opção mais saudável para os que são mais esquerda, progressistas? Beijos. Luiz, eu pessoalmente não gosto muito do Ciro Gomes por muitas razões, né? Não há uma compatibilidade assim entre eu e ele. A gente não seria best friends, provavelmente teríamos dificuldade, porque a gente tem uma compatibilidade. O plano de governo econômico dele, na minha opinião, é muito ruim, atrasadíssimo, aliás, não é nada progressista, mas essa é a minha opinião. Agora, se é uma opção mais saudável, aí já depende em comparação a quem, né? Em comparação a Lula e Bolsonaro, com certeza é uma opção mais saudável, porque os dois são os polos. Qualquer coisa que não esteja nos polos vai ser mais saudável, entre aspas, como você colocou. Agora, depende, comparando com outros candidatos, ele não é mais saudável. E aí também tem o saudável, que é relativo, né? Voto é uma coisa que não tem certo e errado, não existe estudo técnico, porque se existisse, a gente não precisaria da democracia, né? Vai ter as preferências individuais e a gente tem que atender. Então, assim, não existe uma resposta para a sua pergunta. Mais saudável vai depender do que você considera saudável no seu contexto. O seu contexto pode ser diferente do meu, a minha preferência pode ser diferente da sua, e a sua escolha vai estar certa, a minha também. Porque é isso, essa é a beleza da democracia, né? Todas as opções estão corretas. Espero ter respondido sua pergunta, Luiz. Luiz! Eita, Lelê! Já tô vendo. Ai, ai, Jennifer! Jennifer! O Ricardo mandou R$20 via Pix perguntando qual seria ou como seria o trabalho como especialista em políticas públicas dentro de uma empresa. Depende da empresa, meu querido Ricardo. Depende da empresa. O especialista em políticas públicas geralmente é especialista em políticas, o economista é especialista em políticas públicas, né? Ou a pessoa que fez um mestrado em políticas públicas, enfim, ou que fez mestrado em economia com especialização em políticas públicas. Essa pessoa tem uma competência técnica quantitativa. É totalmente diferente de gestão de políticas públicas, sabe aquele curso que tem lá na USP? É diferente de administração pública, que tem em várias faculdades. É completamente diferente. É uma competência técnica de analisar os contextos, né, os problemas e desenhar soluções. Então, depende da empresa. Vai ter empresa que vai usar o especialista em políticas públicas para analisar os dados e descobrir problemas que essa empresa pode resolver e lucrar. Vai ter empresa que vai contratar o especialista em políticas públicas para desenhar soluções da empresa que sejam compatíveis com a regulamentação, enfim, com o mercado, né, com a ordem de mercado daquela economia que a empresa atua. Vai ter empresa que vai contratar especialista em políticas públicas para desenhar soluções. Por exemplo, TikTok, já participei de processo seletivo para trabalhar no TikTok, né? Não para ser TikToker. Como sou tonta. Mas para trabalhar no TikTok. E lá eles estavam me considerando, e eu estava os considerando, porque para desenhar normas, né? Do políticas, não normas no sentido de que o que você vai aceitar no termo de aceite, né? Mas normas do algoritmo que conduzam determinados comportamentos mais compatíveis com a cultura e os valores do TikTok e a cultura e os valores dos brasileiros. Porque naquela época, faz bastante tempo essa entrevista, naquela época eles estavam bem preocupados com a viralização de dança de, principalmente de menina novinha, né, de adolescente, de menor de idade, com coisas muito explícitas, né, que de repente estimula pedofilia, enfim, estimula vários problemas que eles estavam querendo evitar. E aí tinha que fazer uma análise de dados, de comportamento, etc e tal. Espero ter respondido sua pergunta, meu caro. Meu caro. Foi o Ricardo, né, que falou. A Bianca, eu já respondi essa por stories. É que a Bianca fez um pix de R$1, né? Então, não merece pro feed. Porque no feed a gente dá valor pra quem tá dando valor pra gente. Ela pergunta assim, a moralidade é relativa? E eu respondo proporcional ao seu investimento. Sim. O Thiago mandou um pix de R$100. Oi, faz algo por mim? Compre flores pra você hoje e na volta tome um café. Ajuda a não ficar triste. Ah, continue sendo você mesma. Beijos. Obrigada, Thiago. Muito, muito obrigada. O Arthur mandou R$15 falando assim. Olá, Olivia. Tenho 16 anos e estou formando opinião econômica sobre governos. O que pode me dizer rapidamente sobre o governo Lula-PT. Arthur, em primeiro lugar, eu me preocupo um pouco com esse seu estou formando opinião econômica sobre governos. Você não precisa ter uma opinião econômica sobre governos. Que fique bem claro. Você pode ter uma opinião aberta. Você pode ter informações. Não tem necessidade de você julgar assim, ah, aquele governo foi X. Aquele governo foi XPTO. Não existe essa necessidade, tá bom? Você entender o que aconteceu, sim, mas não tem necessidade de ter opinião. Agora, o que pode me dizer rapidamente sobre o governo Lula-PT? Bom, foi um governo que... O governo do Lula foi muito diferente do governo da Dilma, né? Em contexto geopolítico, principalmente. O Lula pegou um contexto geopolítico bastante favorável para as políticas que o PT estava estimulando naquele momento. Ao contrário do que muita gente pensa, o PT nunca teve a intenção de ser comunista, muito menos, enfim, marxista. O PT, inclusive, essa é uma grande divergência que acontecia na época da ditadura, para quem não sabe essa história, né? Na época da ditadura, todo mundo fazia parte meio que... Todo mundo era oposição ao governo, né? Todo mundo que era contra a ditadura era oposição do governo. Então era um grande bloco de pessoas de esquerda contra o governo de direita. E aí, nesse grande bloco, tinha comunista, tinha marxista, tinha o PT, tinha o PV, tinha várias outras frentes. Tinha o PSDB. Todos eles eram a esquerda contra o governo. E o PT se distinguia lá do Partidão, que era o Partido Comunista, justamente porque não concordava com essa ideia de que tem que fazer a revolução do proletariado. Nanana. Eles, enfim, tinham uma outra linha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo do PT teve muitas políticas liberais, muitas mesmo, mas, ao mesmo tempo, também teve muitas políticas desenvolvimentistas. Então, em termos de mercado, ele teve mercado mais de imediato, ele fez muitas políticas liberais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Mas ele também fez política desenvolvimentista, nessa coisa de fomentar a obra pública a rodo, a torto e à direita, com muita corrupção, etc. e tal. Então, é isso que eu posso dizer do governo Lula, rapidamente. Espero ter respondido, pelo menos aberto a sua curiosidade para estudar mais sobre esse assunto. Você não precisa ter opinião sobre isso, porque não tem certo ou errado. Tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, entende? Não existe certo ou errado. Enfim, é nóis. A Beatriz mandou R$25 falando "Thanks for sharing your knowledge." Obrigada, Bia. Ela só tá agradecendo mesmo, gente. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa bonita. O pessoal pediu para eu não falar o nome dela. Falou assim: "Oi, Olivia." Ela mandou R$30. "Oi, Olivia. Por favor, não divulgue meu nome. Pode indicar conteúdos para entender sobre outras vertentes, keynesianismo, etc., econômicas?" Eu vou ser totalmente sincera com vocês nessa resposta. Eu nunca encontrei um conteúdo sobre, para você entender sobre esses conceitos bom aqui no Brasil. Pode ser ignorância minha, pode ser que eu sou chata, pode ser que não exista mesmo, de fato, esse conteúdo. Não sei. Só sei que eu nunca encontrei. Por exemplo, eu já olhei o conteúdo do Politize, que muita gente indica. Eu acho o conteúdo do Politize muito ruim, nesse sentido de educar sobre economia política. Bem fraquinho mesmo. Desculpa aí, galera, que ama Politize. Politize tem uma missão incrível, tem conteúdos muito bons, mas nessa área em particular, eu acho que o Politize manda mal. O que eu indico é conhecer o meu Guia da Economia Sensata, que em breve se tornará um livro, e você vai conhecer um pouco mais dessas vertentes, de maneira séria, né? Tipo, não vai, esse tá certo, isso tá errado, mas tipo, quais os pontos positivos e negativos de cada lado. Mas você vai ter que esperar um pouquinho, porque o livro ainda, né, eu faço muita coisa, você tem que ter paciência. Mas assim, infelizmente eu não consigo te indicar. Se você quiser ler, se você quiser aprender um pouco, eu vou te dar um conteúdo que eu acho interessante, que eu já vi e eu recomendo para quem quiser aprender mais de economia e entender um pouco mais disso tudo. É o da Khan Academy. As aulas iniciais, eles dão alguns contextos assim que eu acho que valem a pena e dão alguns panoramas que eu acho legal. Não necessariamente falando que o keynesianismo é bom ou ruim, sabe? Mas, enfim, apresentando como é que é. É isso. Desculpa não ter uma resposta mais completa, mais precisa, que provavelmente era o que você estava procurando, mas a boa notícia é que em breve eu terei uma resposta mais completa e objetiva. A ver. Você sabe que espanhol fala muito a ver, a ver. E eu tenho uma amiga que mora na Espanha há muito tempo, quando eu falo com ela, fica a ver, e eu peguei a mania. Putz, grila. Meirelle mandou um pix de R$105,39 com a seguinte pergunta: "Olivia, pode por favor discorrer sobre a volta da monarquia no modelo parlamentarista, constitucionalista no país e a sua sincera opinião?" Bom, eu não posso discorrer muito sobre os aspectos constitucionais, não, porque eu não sou do direito, né? Eu sou uma reles economista. Posso falar do ponto de vista institucional, né, em termos de instituições político-econômicas, e a minha sincera opinião. Em termos institucionais, pensando em problema-solução, eu acho que é um retrocesso, porque a democracia tem uma tendência, né? Quanto menos a gente depender de um comandante fixo e permanente, mais democrático você será, né? Quanto mais você tiver flexibilidade para mudar as coisas e tal, mais democrático você é. Então, nesse sentido, eu acho um retrocesso. Mesmo a parlamentarista, mesmo uma monarquia parlamentarista, porque não faz muito sentido do ponto de vista democrático. Do ponto de vista de instituições econômicas, né, de eficiência econômica, desenvolvimento econômico, não faz diferença, porque uma democracia que é frágil sendo republicana, ela vai ser frágil sendo monarquia parlamentarista também. Então, assim, não faz muita diferença. O que é bom vai funcionar bem em qualquer modelo que seja. A gente vê lá na Dinamarca que tem um modelo de monarquia que funciona muito bem. Eu tenho certeza que se eles abandonarem a monarquia vai continuar funcionando muito bem, porque é uma democracia com instituições fortes que funciona muito bem. Então não tem muito a ver com o modelo que você adotou. Os Estados Unidos, por outro lado, é uma outra, uma democracia sem uma república, que também é muito forte, né? Tem aí seus altos e baixos, mas está aí firme e forte. É, com a democracia, né, os direitos democráticos garantidos. Então, assim, a minha opinião sincera é de que institucionalmente, assim, não faz diferença qual é o modelo que você tá. O importante é como você conduz esse modelo. Agora, a minha visão do ponto de vista democrático é um retrocesso, porque quanto mais você cria instituições que permanecem, né, enquanto o povo muda, as gerações mudam, menos democrático você está sendo. E eu não vejo muito sentido nisso. Espero ter respondido sua pergunta, Meirelle. Tá bom? É, muito, muito obrigada a todos. Esses foram os pics de hoje. Segunda-feira, eu já falei, né? Um dia meio soso. Tem que ver se alguém tem pergunta aqui ao vivo. Quero lembrar que eu vi muita gente divulgando, né, compartilhando o podcast no Spotify, nos stories e tal. Eu vi que vocês fizeram isso. Muito, 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 muito obrigada. Vocês são demais. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham. Me ajuda muito na minha nota. Esse final de semana eu caí bastante na minha nota. Provavelmente poucas pessoas me escutaram no final de semana. Mas quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão me escutar. É, nem sempre os episódios são sobre notícias. Hoje, por exemplo, eu falei notícias meio genéricas, que são um pouco atemporais, né? Então, vale a pena você escutar episódios anteriores, principalmente tem episódios que são meramente educativos, não tem menção à notícia, tem menção em conteúdo apenas, então acho que vale a pena vocês conhecerem e escutarem os episódios antigos também, que são bem educativos. Muito obrigada a todos, muito obrigada para quem tá mandando Boto Fé. Quem manda cafezinho ganha um espaço maior no meu coração, tá bom? É, quem interage ganha um espaço muito maior no meu coração. E você sabe, né? Eu sou da yoga, eu acredito no Dharma e no Karma. E você tá gerando um karma aí para você que é muito positivo, porque vai voltar multiplicado por muito, tá bom? Muito obrigada. Beijos. Até amanhã, meio-dia, aqui na Tabu.